Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus para nossa reflexão nessa noite, Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 11, se você puder contemplar, se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja ao seu lado, para que todos possam acompanhar a leitura. Nós estamos numa série de exposições nesse livro. O livro de Colossenses é um livro que fala a respeito da suficiência de Jesus. Para nós, Cristo é o nosso suficiente Salvador e Senhor. Para nós não existe outro nome. É Cristo. Nós cremos que a salvação é mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos convictos da nossa salvação através da fé que depositamos na morte e na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja, no primeiro momento ele afirma que Jesus Cristo é supremo. É a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. Primeiro ele fundamenta a sua doutrina. Para Paulo é Cristo. E uma vez que nós compreendemos que Cristo é o único, que Cristo é suficiente, que não existe outro nome, e quando aceitamos essa verdade como nossa verdade, o apóstolo Paulo, então, após ele afirmar para a igreja que Jesus Cristo é o único, que ele é suficiente, ele dá algumas instruções práticas àqueles que receberam a Cristo como Salvador e Senhor. Então você precisa entender que essa verdade é a minha e precisa ser a sua verdade. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Não creio em outro nome. A minha fé está fundamentada em Cristo. E uma vez que eu compreendo e aceito essa verdade, o apóstolo Paulo tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida que aceita essa verdade. E as evidências desta união que eu tenho com Cristo, ela precisa ser manifestada na minha vida. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz: portanto, uma vez que você entendeu e aceitou, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. As evidências da nossa união com Cristo. O apóstolo Paulo, ele inicia o seu argumento dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, se eu ressuscitei com Cristo, isso significa que eu morri à semelhança da morte de Jesus. A primeira evidência que eu preciso demonstrar na minha vida com Cristo é o morrer para as coisas da terra. Quando eu aceitei a Cristo, eu morri para a minha natureza carnal. A minha união com Cristo significa morte para uma velha vida, morte para práticas terrenas. E o apóstolo Paulo, então, ele vai mencionar quais práticas eu preciso deixar quando eu me uno a Cristo pela fé. Em primeiro lugar, então, eu preciso deixar de lado os pecados morais. Eu tenho uma natureza carnal. E essa natureza tem desejos carnais. E Paulo fala aqui da imoralidade sexual. Ele fala do relacionamento sexual fora de uma aliança. Qualquer prática de relacionamento sexual fora do casamento, a Bíblia chama de fornicação. Portanto, eu preciso ter a consciência de que a minha união com Cristo significa morte para essas práticas. Mas Paulo fala mais. Ele diz que eu preciso morrer para as paixões e desejos. Eu tenho desejos próprios da minha natureza, e esses desejos precisam ser sepultados. E talvez você possa falar: mas como que é isso? É uma batalha espiritual. A NVI, a versão que eu estou usando, o escritor, ele fala de instruções para um viver santo. A minha união com Cristo implica numa santidade de vida. E essa santidade de vida tem que ser buscada por aqueles que se uniram a Cristo. Então, todos os desejos carnais, aí você vai fazer uma reflexão, você precisa sepultá-los. Aí Paulo fala da avareza, do desejo de posse. E Paulo diz que essa avareza, esse desejo de posse, é como a idolatria. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz uma orientação, dá uma orientação ao jovem pastor Timóteo, para que ele tome cuidado com a avareza. Jesus, ele diz que aonde estiver o meu coração, ali vai estar o meu tesouro, e aonde estiver o meu tesouro, vai estar o meu coração. Se o meu coração estiver nas riquezas, essas riquezas tornam-se idolatria. Meus queridos, há três forças que batem conosco ao longo da nossa caminhada cristã: sexo, poder e dinheiro. Todos nós lutamos contra isso. Desejos carnais, nós lutamos ao longo da nossa vida. Lutamos com desejo de poder. Vivemos numa sociedade que nos incentiva a estarmos por cima. Queremos ser importante. Todos nós temos um anseio de sermos reconhecidos, seja pela beleza física, pela posição social na sociedade. Todos nós temos um desejo de poder. E nós temos que lutar contra isso. Todos nós temos desejos sexuais. Somos tentados. E nós temos que lutar contra esses desejos. E todos nós lutamos com o desejo de posse, de possuirmos. E o apóstolo Paulo diz que esse desejo de posse é idolatria, porque nós idolatramos o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar. Eu lembro-me, certa vez, o irmão Francisco Godoy falou algo para mim muito interessante, eu nunca esqueci, ele disse o seguinte: pastor, na minha experiência cristã, eu observo que alguns irmãos, quando pobres, eles estavam aqui na igreja servindo, mas assim que adquiriram uma certa posição e recursos financeiros, eu não vejo mais essas pessoas com a mesma fidelidade ao Senhor. E é fato. À medida que nós vamos progredindo financeiramente, nós colocamos o dinheiro, ou aquilo que o dinheiro compra, como um altar. Nós deixamos de vir ao templo para cultuar. Deus já não é tão insignificativo para nós. Nós só buscamos ao Senhor desesperadamente quando alguém diz para nós que nós não temos como resolver o problema. Quando o nosso recurso financeiro pode comprar a saúde, nós não lembramos do Senhor. Mas quando nós não temos condições nenhuma, aí nós clamamos, buscamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a avareza é como idolatria. E eu preciso sepultar essas coisas. Eu preciso ter consciência de que a minha união com Cristo me dá uma mudança, uma visão nova, uma mudança na minha mente. Os meus valores precisam mudar. Mas o apóstolo Paulo também fala que eu preciso deixar de lado os pecados sociais. E ele fala aqui da ira, do ressentimento. Quantos estão guardando amargura no coração, ressentimento? Eu preciso lutar contra o ressentimento, deixar a malícia. Quantas vezes nós somos maliciosos, julgamos os nossos irmãos, julgamos as pessoas pela aparência. Meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso sepultar esses desejos, essas práticas. Ele fala de palavras obscenas, meu vocabulário precisa mudar. Eu preciso tomar cuidado quando estou conversando com as pessoas, tomar cuidado com o meu vocabulário. O vocabulário de um cristão precisa ser diferente. Ele fala da mentira. O crente não mente. Jesus disse que a palavra do cristão tem que ser sim e não. E se for sim, é sim. E se for não, é não. Quantas vezes nós somos confrontados com crentes que mentem, pessoas que infelizmente assumem um compromisso e não cumprem. Quantas vezes ouvi pessoas falarem comigo: pastor, não posso vender para um membro da igreja. Ou aquele irmão me deu um prejuízo financeiro. Isso é mentir para o próximo. Isso não é comportamento de um cristão que se uniu a Cristo. Eu morri para essas coisas, eu nasci para uma nova vida em Cristo. E o apóstolo Paulo fala da discriminação racial e social. No verso 11, ele adverte que em Cristo não há diferença mais entre nós. Não importa a cor da sua pele, não importa a posição social, não importa a sua raça. Em Cristo nós somos um só corpo. E fazendo uma reflexão a respeito daquilo que precisa morrer, o apóstolo Paulo usa a imagem de que eu preciso sepultar essas coisas, uma vez que eu renasci para uma nova vida em Cristo Jesus. Charles Swindoll, comentando o capítulo 6 de Romanos, no livro Despertar da Graça, ele narra a experiência de uma mulher que, apaixonada pelo seu esposo, e depois, diante da morte dele, ela tomou uma decisão de embalsamar o corpo, colocá-lo num caixão de vidro e guardá-lo em sua casa. Ela recusava sepultá-lo. E todos os dias, aquela viúva cumprimentava o falecido marido. Bom dia, John. Todos os dias. Passado um tempo, alguém aconselhou que ela fizesse uma viagem. E ao fazer a viagem, ela conheceu um jovem americano durante a viagem. E ela se apaixonou por aquele rapaz. Durante a própria viagem, se casaram. E tempo depois, eles voltam para os Estados Unidos. E quando o novo marido chega em casa, qual é a surpresa dele? O velho John estava lá no caixão. E ele disse: o que é isso? Ela disse: não, é o meu velho marido, é o meu esposo. Ele faleceu, não tem problema, ele está morto. E aquele novo esposo disse: olha, ele está morto? Sim. Então vamos resolver o problema, vou sepultá-lo. Foi lá e sepultou o John. Charles Swindoll faz uma aplicação seguinte: se eu tenho consciência que em Cristo eu devo morrer para essas coisas, se eu tenho essa consciência de ter uma vida pura, eu preciso sepultar essas práticas da minha vida. Um cristão não pode ser malicioso, não pode ser imoral, não pode ser infiel à sua esposa. Um cristão não casado não pode ter relacionamento sexual fora do casamento. Um cristão não pode ser desonesto nas suas transações. Um cristão não pode discriminar o próximo. Eu tenho que sepultar essas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Se eu compreendi essas verdades, a verdade do cristianismo, se eu morri para uma velha vida, eu estou ressurgindo para uma nova. Eu tenho que ter uma santidade de vida. Essas práticas não podem fazer parte da minha experiência cristã. Eu tenho que lutar contra isso. Esse é meu desafio, o seu desafio. Eu não posso tornar essas práticas algo comum entre nós. Isso não faz parte da minha natureza. A minha união com Cristo é morte para essas coisas. A minha união com Cristo é uma nova vida. Essa é a mensagem da Bíblia. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: que eis que estou em Cristo. As coisas novas, velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Mas, meus queridos, as evidências da nossa união com Cristo não é apenas morte para uma velha vida. É a ressurreição para uma nova vida. Então eu preciso viver as coisas do céu. O apóstolo Paulo diz que eu devo buscar e pensar nas coisas lá do alto. Quando estava preparando esse sermão, fiquei naquela dúvida: primeiro eu penso ou primeiro eu busco? Se eu morri para a velha vida, para essas práticas do meu passado, agora eu preciso buscar as coisas do alto. E o que significa buscar as coisas do alto? É buscar, em primeiro lugar na minha vida, os valores do reino de Deus. Jesus disse que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar os valores deste reino. Valores esses que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. Eu devo buscar essas coisas para a minha vida. John Stott, fazendo um comentário a respeito do Sermão do Monte, ele diz que a minha vida, ela bate, a minha nova vida em Cristo, ela bate de frente com a velha vida. O cristianismo é uma contracultura. Há uma cultura do reino de Deus que deve ser vivenciada pela sua igreja. A igreja de Jesus é o reino de Deus visível sobre a terra. E os valores desse reino precisam ser vivenciados pela sua igreja. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal e a luz do mundo. Uma das principais características do sal é dar sabor. Uma outra característica é preservar. Nós preservamos os valores do reino de Deus sobre essa terra. Quais são esses valores? Justiça. Eu não posso agir com injustiça. A humildade. São valores que eu preciso agora começar a vivenciá-los. Esses valores precisam estar presentes na minha vida. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, agora eu preciso entender que a humildade é uma qualidade de caráter do reino de Deus. Eu preciso andar de uma forma diferente. Se tem injustiça diante de mim, eu preciso agir com justiça. E esses valores, eu preciso buscá-los. Eu preciso concentrar o meu pensamento neles. E talvez você possa estar perguntando, mas como eu faço isso? Através da leitura da palavra e através da prática da palavra. O que o apóstolo Paulo está fazendo é levando a igreja a uma compreensão de que precisam praticar. Primeiro ele falou da ortodoxia, a doutrina correta. Agora ele está falando da prática correta. Nós precisamos praticar isso, vivenciar esses valores. Se eu não vivenciá-los no dia a dia da minha vida, não haverá evidência da transformação que eu experimentei em Cristo Jesus. E meus queridos, eu e você precisamos todos os dias estarmos fazendo uma reflexão a respeito da minha prática de vida cristã. Nós temos o hábito, muitas vezes, de olhar a vida do outro, irmão. Mas eu tenho que olhar a minha prática de vida cristã à luz dos valores do reino de Deus. Se eu estou realmente vivenciando esses valores. Se esses valores são vistos na minha vida. E esse é o grande desafio da prática cristã. Estava refletindo também, quando preparava esse sermão. Se nós tirarmos da igreja evangélica no Brasil a pregação da teologia da prosperidade, a pregação da cura, porque esses valores, essa mensagem que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Colosso, não é uma mensagem que nós ouvimos com frequência nos dias de hoje. A mensagem que nós estamos ouvindo é o seguinte: você vai a um templo, porque ali é um lugar de manifestação do poder de Deus, você vai prosperar financeiramente, se você contribuir com a igreja, você vai enriquecer, todos os seus problemas vão ser resolvidos, você vai ser curado de todas as enfermidades. Mas isso não é evangelho. Evangelho é morte para práticas de uma velha vida e a ressurreição para uma nova vida com Cristo, onde eu vou viver os valores do reino. Durante essa semana, participando de um congresso, nós ouvimos durante toda a semana mensagens nessa direção. A igreja evangélica no Brasil é uma igreja contemplativa. E nós precisamos praticar os valores do reino de Deus. Andar como Cristo andou. Agir como ele agiu. E o apóstolo Paulo, ao mencionar aquelas coisas que precisam morrer, ele traz a ideia de que os valores que precisam ressurgir em nossas vidas são os valores do reino. Amor ao próximo. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque você é egoísta, você se ama. Aliás, nós não encontramos na Bíblia, em nenhum momento, orientação bíblica para que você tenha que se amar. Essa mensagem não é bíblica. Ouvimos lá o Antônio Carlos Costa falando isso. Não é essa mensagem na Bíblia. essa mensagem é lá de fora, porque eu sou egoísta por natureza. Eu e você, esse foi o nosso problema lá no Éden. Nós somos egoístas. Mas Deus disse: olha, ame o seu próximo como você se ama. Desejem para ele aquilo que você deseja para você. E você fazendo isso, você estará vivenciando os valores do meu reino. Mas, meus queridos, a mensagem aqui é que eu preciso buscar isso. Não é algo natural, mas essa consciência que eu tenho da minha união com Cristo, a consciência de que a minha união com Cristo significa que Ele é o meu Senhor, não apenas o meu Salvador. Eu não recebi a Cristo apenas como meu Salvador, eu recebi como meu Senhor. E essa consciência de que Ele é o meu Senhor deve levar-me a uma busca para uma prática de vida semelhante à vida de Jesus. Isso é desafiador, porque não é algo natural, é algo que eu tenho que buscar e eu tenho que pensar nessas coisas. Talvez uma releitura dos evangelhos, uma releitura do Sermão do Monte, uma releitura de Gálatas 5, onde fala dos frutos do Espírito, onde o apóstolo Paulo faz um contraste entre os frutos da carne e os frutos do Espírito, para ver se eu realmente estou vivenciando na minha vida os frutos do Espírito, porque pouco se fala dos frutos do Espírito, mas as pessoas esperam encontrar na igreja manifestação de poder, principalmente nos cultos públicos, nas reuniões públicas. Talvez alguns de vocês achem que naquela igreja haja uma manifestação maior do poder de Deus, mas eu digo a você que a maior manifestação de Deus precisa ser vista na sua vida, com a sua prática de vida. É isso que o Evangelho diz. Se você realmente está unido com Cristo, as pessoas precisam ver paz no seu coração, alegria na sua vida, porque essa é a mensagem do Evangelho. A minha união com Cristo transformou a minha vida. Jesus disse que me daria paz, e uma paz diferente do mundo. Se eu não estou vivenciando isso na minha vida, se essas evidências não são vistas, eu preciso então pensar nelas. Se elas não estão sendo vividas por mim, eu preciso buscá-la. Buscar os valores do reino para serem vividos na minha experiência diária como um servo do Senhor Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está enviando àquela igreja. A mensagem de que precisam morrer para as práticas da velha vida. Práticas imorais, precisam viver para os pecados morais, para os pecados sociais, e precisam buscar uma nova vida, um novo relacionamento com Cristo, mas vivenciando no dia a dia os valores do reino de Deus. A minha oração é que tenhamos essa compreensão, a compreensão da doutrina correta. Porque a compreensão da doutrina correta me leva à prática correta. Eu preciso compreender. E a mensagem do Evangelho é que eu sou pecador, tenho uma natureza pecaminosa, eu nasci condenado à morte eterna, e eu fui salvo da pena do meu pecado através da morte e da ressurreição de Jesus. Que não existe outro nome debaixo desse céu e em cima dessa terra, que é somente Jesus Cristo. Não é Jesus e mais a lei, a prática da lei. Não é Jesus mais a religião. É Jesus. Ele é suficiente. E uma vez compreendendo essa verdade e aceitando essa verdade, eu preciso agora praticar a minha fé. Eu preciso demonstrar, através da minha prática de vida, as evidências daquilo que eu verbalizo ter experimentado em Cristo Jesus. Essa união com Cristo é uma união mística, mas ela se torna evidente através da sua prática, através da mudança de mente. Há uma mudança de apetite. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que há uma mudança de apetite. Eu tinha uma natureza pecaminosa e os meus desejos eram para satisfazer a minha carne. Agora eu preciso ter desejos espirituais. Por isso que eu preciso mortificar, sepultar essa velha natureza, para que a nova ressurja. E tendo essa consciência, eu vou buscar uma vida de santidade, mas algo que é motivado pelo Espírito Santo de Deus, que me motiva a ter uma vida de santidade na prática, onde eu luto contra essa natureza. Esse é o grande desafio ao sairmos aqui nessa noite. E essa mensagem é para levá-lo a uma reflexão para praticar lá fora no seu dia a dia, tendo essa consciência de que eu preciso ter uma prática de vida cristã, à semelhança do meu Senhor. Eu preciso vivenciar os valores do seu reino no dia a dia da minha vida. Esta é a mensagem do texto que lemos nessa noite. E o meu desejo, a minha oração, é que ao sairmos daqui, possamos sair com a decisão de buscarmos as coisas do alto, os valores do reino, de pensarmos nessas coisas, inundarmos a nossa mente da palavra de Deus, dos valores do Evangelho, e vivenciarmos os valores para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Quero convidá-lo a fechar os seus olhos para nós orarmos nesse momento. E a minha oração é que você possa decidir nessa noite. Se você compreende que Cristo é o seu Salvador, se você compreende que Cristo é o seu Senhor, e se você teve essa experiência com Ele, decida nessa noite buscar as coisas do alto. Decida pensar nesses valores do reino de Deus. O que faz diferença em nossas vidas é aquilo que nós decidimos e colocamos em prática no dia a dia de nossas vidas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós neste momento pedimos ao Senhor que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nós, clarificando na mente de cada pessoa aqui nessa noite daquelas que nos ouvem pelo Facebook. Nosso desejo é que o teu Espírito esteja tocando os corações, para que ao sairmos desse tempo, possamos demonstrar as evidências da nossa união com Cristo. Que as pessoas possam ver que realmente morremos para uma velha vida e que ressurgimos para uma nova vida com Cristo Jesus. E se porventura há alguém entre nós aqui nessa noite, ou alguém nos ouvindo, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, que nessa noite, ó Deus, o teu Espírito trabalhe nessas vidas. É o nosso desejo, é a nossa oração como igreja, convencendo-as da necessidade do arrependimento e da entrega da vida, recebendo Jesus como Salvador e Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite e o fazemos confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, quero convidá-los a se colocar em pé. E logo após nós vamos estar impetrando a bênção, encerrando o culto dessa noite. Olhos mais uma vez, por favor, incline a sua cabeça. Esse cântico é uma adoração, um cântico de adoração, mas é uma oração de entrega. Nós verbalizamos através do cântico e desejamos entregar nossas vidas ao Senhor. Desejamos viver no seu altar. Que essa seja a nossa realidade no dia a dia. Que tenhamos culto em nossas vidas, que o Senhor seja adorado, glorificado, através do nosso viver diário, ao longo da nossa existência. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Santo Espírito esteja sobre a Igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.